Em alta tecnologia, por enquanto, os custos ainda são um problema. Células de silício, satélites ou mesmo videotextos não são coisas muito baratas. Mas são absolutamente necessárias, até mesmo para descobrir novas riquezas. Hoje, olhos eletrônicos vasculham o planeta em busca de novas formas de energia, de tesouros subterrâneos, de dados vitais para a agricultura. É o sensoriamento remoto planetário e suas histórias de revelações e descobertas. Uma delas aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Quem começa a contá-la é o Flávio Gomes. Flávio.
Falar sobre tudo o que é possível se fazer com fotos tiradas por satélites é quase que impossível. Mas existe um método entre tantos que podem ser usados, que tem muitas aplicações. Esse método se chama sensoriamento remoto. E sobre ele nós vamos conversar com o geólogo Raimundo Almeida Filho, do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. Professor, recentemente o senhor, utilizando-se de imagens captadas pelo satélite Landsat, localizou em Goiás uma área rica em cassiterita, que é mineral de estanho. Isso foi possível graças ao sensoriamento remoto. Como é que foi o processo de descoberta dessa jazida em Goiás?
A partir de uma área previamente conhecida, onde se sabia da existência e da ocorrência da cassiterita, né? Analisando as imagens dos satélites, treinou-se o computador, onde as imagens são analisadas, para que o computador indicasse outras áreas dentro da província estanífera de Goiás com características semelhantes à área previamente conhecida, onde poderiam ocorrer outras manifestações de cassiterita. Os principais parâmetros que levam a essa identificação das áreas dizem respeito a uma associação solo-rocha-vegetação condicionada pelo tipo de rocha a qual é o controle da ocorrência da cassiterita.
Agora, professor, através de fotos que vocês chegam a essas conclusões, né? Aqui na sua sala eu estou vendo aqui uma série de fotografias tiradas por satélites e essas fotos têm diversas colorações. O que significam essas cores? Quer dizer, através dessa espécie de código que vocês chegam às conclusões que chegam?
Exatamente. As imagens obtidas pelo satélite, elas são sensíveis a diferentes bandas do espectro eletromagnético. Nós temos imagens obtidas na faixa do azul, na faixa do verde, na faixa do vermelho e outras imagens obtidas na faixa do infravermelho. Através dessas combinações de imagens obtidas em diferentes faixas de sensibilidade e tendo-se um conhecimento prévio da resposta do alvo que está sendo buscado nessas diferentes faixas, pode-se criar uma imagem onde as características da área buscada estariam refletindo em um ou em mais de um desses canais.
Quer dizer, professor, então, que essas imagens obtidas por satélites, elas são sensíveis a radiações eletromagnéticas que são emitidas da superfície terrestre?
Exatamente. O princípio básico do método é de que as feições da superfície terrestre respondem de maneira diferenciada à interação da radiação com essas feições. Cada característica da superfície terrestre, o solo, a rocha e a vegetação, responderia de maneira específica, né? A incidência da radiação eletromagnética. Essa resposta é função das características físicas e químicas do material sobre o qual a radiação está incidindo.
Bem, professor, a partir daí, como que é o processo? Quer dizer, vocês ainda têm uma imagem obtida por satélite, e nesses casos de radiações minerais, né, eu imagino que exista uma certa tabela, vamos dizer, cada tipo de mineral emite uma certa radiação que já é identificada previamente. Agora, as imagens, outro tipo de imagens que são usadas para outro tipo de pesquisas, elas são analisadas como? Por computador ou existem outras tabelas? Como é que é isso?
Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma observação contra a sua pergunta, né? Não existe tecnologia hoje ou qualquer método que identifique um mineral. Não existe um método que mapeie determinada região e indique que naquela área ou em área específica existe alguma jazida.
Quer dizer que só o trabalho de sensoriamento remoto não é concludente, né?
Em hipótese nenhuma. Nenhum método de prospecção define exatamente a ocorrência de uma jazida. É evidente que o sensoriamento remoto veio para contribuir com o conhecimento, para facilitar as pesquisas, né? Mas ele não é um método que resolve todos os problemas, é um método auxiliar. É evidente que a pesquisa mineral, no caso, pode ser feita sem sensoriamento remoto. Só que os custos, o tempo, vão ser muito maiores caso o sensoriamento remoto não seja usado. Então, daí está, eu acho, a grande contribuição do sensoriamento remoto. Ou seja, a otimização dos trabalhos, né, na definição prévia das áreas com maior potencial e exclusão de todas as áreas onde as possibilidades de ocorrência são mínimas.
Como é que seria, então, a análise desses dados que são coletados pelos satélites e por aviões até, por exemplo?
Bem, o satélite cobre o território brasileiro a cada 16 dias. Ou seja, a cada 16 dias nós temos uma imagem diferente, uma fotografia diferente tomada daquela área que está sendo analisada, né? Essas imagens, então, são gravadas, como foi dito, naquelas faixas de sensibilidade, são registradas em fitas magnéticas. Essas fitas magnéticas são colocadas em computador e, a partir do computador, já existem uma série de programas pré-determinados que são aplicados a essas imagens e, através deles, procura-se realçar as características que estão sendo buscadas para aquela área específica de pesquisa.
E, professor, então, além dessa importante aplicação em prospecção mineral, que outras o senhor destacaria? Por que mais a gente pode usar esse método de sensoriamento remoto?
Bem, o sensoriamento remoto vem sendo utilizado em várias outras áreas de aplicação, né? Especialmente na área de agricultura, em estudos de previsão de safras, na área de controle de desmatamentos, né? Na área de florestas, na área de controle de poluição ambiental. Eu acho que essas talvez sejam as áreas de maior aplicabilidade do sensoriamento remoto.
E todas elas seguem esses mesmos princípios, quer dizer, as imagens são coletadas, analisadas por computador, dependendo das radiações que são emitidas, quer dizer, o princípio é sempre o mesmo?
O princípio é sempre o mesmo. Veja que, como foi dito atrás, cada feição da superfície terrestre responde de maneira diferente à incidência da radiação. Então, embora o princípio básico seja o mesmo, as respostas de determinada, a resposta de um solo, a resposta de uma vegetação, vai ser diferente, porque a radiação, ao incidir sobre esses diferentes materiais, vai ser refletida de maneira diferente em função das características físicas e químicas desse material.
Professor, uma coisa que me despertou a curiosidade agora, assim, de momento, né? Sim. Quer dizer, nesse caso específico da agricultura, como é que é possível fazer uma previsão de safra pelo sensoriamento remoto?
Bem, conhecendo-se determinada região, é possível, através da análise sequencial das imagens, né, acompanhar e mapear a quantidade de área plantada com determinada cultura. Tendo-se uma previsão da produtividade de determinada área e tendo-se o conhecimento da quantidade de área plantada, pode-se ter uma estimativa de qual será a produção, a partir também das informações meteorológicas, né?
Bom, professor, a gente está falando aqui o tempo todo de sensoriamento remoto, né? E vale lembrar que, antes de tudo, o sensoriamento remoto é um método, né? É um método de pesquisa. Agora, que instrumental que é utilizado nesse método? Quais são os equipamentos mais utilizados, os mais importantes, os fundamentais? A gente pode fazer sensoriamento remoto por satélite, por avião? Como é que é isso?
Bom, o sensoriamento remoto, inicialmente, foi definido como um método, né, por aeronave. A partir da era espacial, com o advento dos satélites de recobrimento da Terra, ele criou essa dimensão espacial.
Quer dizer, a gente está falando de satélite, aí parece que é uma coisa muito estratosférica, mas com um aviãozinho, com um bandeirantezinho, já dá para fazer muita coisa, né, de sensoriamento remoto.
Sem dúvida que se pode ser feito. Inclusive, nós temos equipamentos de alta resolução, de alta sensibilidade, que podem ser utilizados a nível de aeronave.
E as câmeras fotográficas usadas, professor, são especiais, não?
Sim, as câmeras fotográficas usadas são especiais. E nós temos dois tipos de câmeras. As câmeras que se utilizam dos filmes, né? Os filmes sensíveis a determinada faixa de radiação, e os imagiadores de maior sensibilidade, que podem ser investigadas outras faixas do espectro eletromagnético onde as fotografias convencionais não podem ser sensíveis. E basicamente são os dois tipos de sensores que se usam, as fotografias e as imagens obtidas pelos imagiadores.
Ok. Nós falamos com o professor Raimundo Almeida Filho, do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais.